Só aí, olha, até 3 meses, até 31% dessa rotatividade está localizado com contratos até 3 meses, né? Porque eu vou deixar esse trabalho aqui, que eu acho que é interessante até para usar na discussão, porque as centrais estão querendo discutir a questão da rotatividade. E só para dar um exemplo para vocês, 64% daquela rotatividade, 64% daquela rotatividade, 43%, está localizado em 6% das empresas. 6% das empresas do Brasil são responsáveis por 64% da rotatividade no Brasil. Então, não é difícil você fazer essa discussão sem penalizar o setor industrial todo, mas perceber o que está acontecendo e tomar medidas, né, para você. Porque isso, a rotatividade, você tira uma série de direitos dos trabalhadores, não só em relação ao seguro-desemprego, como outras políticas também. A próxima é a distribuição, desligamento, motivação patronal, ó, 68%, né? Para vocês verem a diferença entre o tipo de desligamento, né? Caiu, mas inclusive o desligamento a pedido subiu muito. Se você vem agora com o aumento do desemprego, o mercado de trabalho mais difícil, isso vai voltar a cair de novo o desligamento a pedido, vai subir o desligamento motivação patronal. E a gente sabe que a rotatividade é usada também para rebaixar salários. Você demite quem ganha mais e contrata pagando menos. E às vezes as pessoas, muitos empresários reclamam da qualidade do trabalhador, da qualificação, mas ele demite um trabalhador que tem mais experiência e contrata um pela metade do preço, sem experiência, e quer exigir a mesma qualificação, né? Próxima. Então, tem uma pauta aí, que é a ratificação da 158, regulamentação da Constituição, a rotatividade, atividades aí, a próxima. Falta só 5 minutos? Então,
5 com a tolerância da mesa.
Tá bom, eu espero. O contrato de experiência, que é o que a gente falou de 3 meses, tem que ser repensado, está sendo usado
Pode
para
fazer toda a
precarizar
exposição, que é
trabalho.
importante.
Eu estou acelerando.
Não, não,
a
faça tranquilo, que é
homologações,
importante.
né, que é importante. Parece que o Ministério está criando uma HolaNet agora, então é importante fazer essa discussão das homologações. Acontece muito problema, principalmente no interior do Brasil, porque não tem controle das homologações, você não tem órgãos para acompanhar. E licitação, compra, financiamento público, vincular isso, o dinheiro público, a questão da rotatividade e outras questões que os empresários deveriam que seguir, né, boas práticas empresariais para ter um acesso, né, mais fácil ao dinheiro público até. Não só federal, como eu acho municipal e estadual podiam ter políticas concretas em relação a isso. Próximo, a questão do abono salarial, né? Que eu acho que o Toninho já falou muita coisa, é o valor do salário mínimo, agora tem a possibilidade de ser meio salário mínimo. Em 2014 foi 32 bilhões a despesa com abono, 24 milhões de beneficiários, aumentou muito. Por quê? Porque você formalizou o mercado, né, e o salário mínimo teve um aumento real significativo. Só essa medida provisória vai excluir 10 milhões de trabalhadores do abono. Então, é um impacto muito grande, né? E a questão do pagamento proporcional aos meses trabalhados, você tem que ter os meses ininterruptos, que não era como era antes, então vai ser difícil cumprir os 6 meses, ainda mais nessa informalidade, nessa rotatividade, nesse mercado de trabalho que a gente tem, que ainda tem uma série de problemas, mesmo para quem está na formalidade, né? Então, esse é um impacto muito grande. Muito significativo. Se eram 24 milhões, você diminui 10, é muito, se diminui.
E só quem ganha, você enfatizou, mas quero destacar, quem ganha, nós estamos tratando de quem ganha até dois salários
Exatamente.
mínimos.
E você está excluindo os que estão em piores situações e está deixando quem está em melhor situação. Porque quem não vai cumprir são os trabalhadores mais precarizados. E quem vai cumprir são os trabalhadores que estão em situação melhor. Né, no mercado de trabalho. Então, você, com essa política, você cada hora exclui as pessoas com pior situação no mercado de trabalho. Né? A próxima. A pensão por morte, auxílio-doença, também foi falado bastante, mas, enfim, a questão da perícia, eu acho que é seríssimo de você privatizar as perícias médicas, os exames médicos. Você pode ter um reflexo na saúde do trabalhador, né? Porque ele vai ter que trabalhar doente, ele vai ser muito mais difícil para o trabalhador e para os serviços de saúde e tal, e você pode até aumentar a despesa, porque você piorando a qualidade desse tipo de trabalho, ele vai recorrer mais, às vezes, à Previdência e a outros serviços públicos, né? A própria SUS. Então, você tenta cortar de um lado, mas vai aumentar, vai ter um reflexo aí na questão de saúde. E a questão do valor do benefício, você tem, mantém a metodologia anterior e coloca a questão da média dos últimos 12 salários, é o que for menor, né? Então, você também piora sobre esse aspecto o valor do benefício do segurado. Próximo, né, a questão de pensão por morte, né, a subnotificação aumentou de 15 para 30 dias. É claro que as empresas não vão querer pagar os 30 dias. Né? Tem um impacto muito grande nas micro e pequenas empresas. Né? Você tende a aumentar a ocorrência de afastamento por períodos mais curtos, né? E o aumento do controle de trabalhadores adoecidos permite à empresa ocultar e descaracterizar ainda mais o acidente de trabalho. Então, também é uma coisa que merece uma discussão mais profunda. Você tem muitos reflexos. A gente sabe hoje que, apesar de toda a tecnologia, o ritmo de trabalho aumentou. A gente vê que algumas doenças diminuíram muito, você tem muito mais acesso à medicina e tal, mas, em compensação, a questão de depressão, uma série de outras doenças profissionais estão aparecendo com uma dimensão muito forte. E isso pode piorar ainda mais. A próxima... A questão por morte, auxílio-doença, né, em 2013 foram 7 milhões de beneficiários, 76 bilhões. A média do setor, esse é do setor privado, aí não entra o setor público, né? R$ 890 por mês é a média, né, em 2013, do benefício da pensão. Se agora você vai cortar pela metade... Então, você, se em 2013 57% já ganhava até um salário mínimo, você reduzindo para metade a pensão, 60%, você vai jogar assim, mais de 90% dos pensionistas, né, do regime geral para salário mínimo. Que hoje pouquíssimos conseguem chegar no teto, né? Então, e no setor público você limitou a entrada, né, que são os 2 anos de carência, vale para os dois, e 2 anos de união estável. Então, tem o problema que já foi citado, que os filhos podem ficar desassistidos nesse caso. Então, eu acho que é um absurdo, também as centrais acham isso um absurdo, né, essa carência, né, pode discutir outros mecanismos, mas essa carência você vai excluir, inclusive pessoas que muitas vezes estão construindo a vida, tiveram filho, e na hora que precisam não vão ter benefício nenhum. Né? E um problema que eu acho que aumenta ainda mais a diferença entre os regimes, porque isso penaliza principalmente o regime geral. Então você diferenciou ainda mais. Você pegou os mais pobres do regime previdenciário de todos os modelos. No Brasil você atingiu principalmente os mais pobres.
Esse detalhe
só não pega mais porque tem um salário mínimo.
Permita um destaque, porque desde o início nós que debatemos tanto previdência, qual é a nossa intenção? Aproximar os regimes.
É.
E você mostra, com os argumentos concretos, que isso afasta ainda mais.
Isso afastou ainda mais, diferenciou ainda mais. Tá? O próximo é o seguro defeso. As centrais não entraram nessa discussão ainda, porque estão nas outras...
Os representantes dos pescadores estão aí, loucos para falar, vão falar depois.
Então, eu peguei uns dados que a gente não fez o estudo ainda, porque, inclusive, gente, é muito difícil conseguir os dados. Tá? Essa discussão da transparência precisa chegar no seguro defeso. É muito difícil, a gente tentou. Então, eu estou usando uma apresentação que eu vi no IPEA, porque os técnicos do IPEA parece que foram no Ministério da Pesca e usaram outras bases. Eu peguei um pouco só, porque não dá para fazer a apresentação toda. É um seguro muito importante, é uma categoria com uma renda muito baixa, que isso melhorou muito a qualidade de vida e não tem um impacto só social. Tem a questão do ecossistema. Você tem várias espécies preservadas hoje porque você tem o seguro defeso. E ninguém levou em conta a questão ambiental, né? E a questão de preservação dessas espécies. Então, ao mesmo tempo, você tem um ministério que aumenta as espécies que devem ser entrar, né, como preservado, tem período que você não pode pescar e tal, e ao mesmo tempo você vai ter uma política, porque, é claro, se o pescador se vê sem o direito, ele vai pescar. Claro, ele tem que sobreviver. Ainda tira o benefício do Bolsa Família. Se ele tem Bolsa Família, é porque a situação dele, né, a família necessita do Bolsa Família. Né? Então, a gente já falamos ontem, inclusive nessa reunião na CNBB, foi dito explicitamente, já está ficando mais difícil para pescadores. Inclusive, eles têm problema de documentação, são pessoas muito simples, com pouca escolaridade. Então, em vez de você tentar resolver, como teve uma política toda com, por exemplo, o agricultor familiar, que já tem uma experiência, por que não juntar vários ministérios e pensar? O Bolsa Família hoje também, você tem um cadastro, que você tem um controle, melhorou muito, por que não fazer uma coisa parecida? Né? O próximo aí, fazer um favor. Só esse daí foi o que o IPEA levantou. O número de beneficiários cresceu demais, porque você aumentou o benefício, as pessoas, os trabalhadores que poderiam acessar, e também no começo poucas pessoas conheciam esse benefício. Então, até porque os pescadores foram se incluindo, conhecendo o benefício e se incluindo. Né? Você tem problemas no cadastro? Tem. Então, vamos atrás desse cadastro e vamos fazer, ver esse cadastro, publicizar esse cadastro. O próximo, esse aí é execução orçamentária, segundo o IPEA E vocês podem ver que subiu muito, mas não é um absurdo perto do tipo de política que é, da importância dessa política. Né? Então, você vê que subiu, inclusive porque subiu o valor do salário mínimo, mais pessoas entraram, mas ela é uma política muito importante. O próximo. Então, as razões, salário mínimo, a divulgação, se aumentou o acesso, muitos pescadores não conheciam, as normas, algumas normas facilitaram o acesso, e implantação de novos defesos. Quanto mais você coloca um novo defeso, você aumenta, né? Seria você aumenta. Inclusive, pela regra nova, só vai poder entrar em um defeso. Não pode, por exemplo, uma região tem dois defesos. Eu não sou especialista nessa área, eu estou aprendendo também com vários relatos. Mas se tiver dois defesos na região, ele não vai poder pedir pelo dois. Por dois, ele vai pedir por um só. Então, ninguém garante que realmente o defeso será cumprido o tempo todo. Então, pobres com baixa escolaridade, você restringindo, você pode aumentar a pobreza para uma categoria que já tem muita dificuldade. Essas políticas dos últimos anos foi muito importante para a categoria. Próximo, fazendo favor. Então, o que eu vi em algumas falas, né, atividade, as modificações que a MP propõe em sentido estrito, então ela restringiu muito o acesso. 3 anos de atividade, então o que foi dito ontem pela pastoral, que como eles suspenderam muitas carteirinhas, né, porque até problema de documentação em algumas comunidades, tem gente que está entrando de novo agora, vai demorar 3 anos para acessar. Né? E não pode receber o Bolsa Família, são famílias muito pobres, que é importante, né? Só um tipo de defesa, 5 parcelas, segundo o IPEA, a média é 4 parcelas. Né? E a gestão no Ministério do Trabalho passa no Ministério da Previdência. Só que o cadastro está no Ministério da Pesca e o Ministério da Pesca não está na negociação. Tá? Então, cria muito critério, dificulta o acesso, pouca escolaridade e renda, e pode, eu acho que vai criar problemas ambientais sérios. E ontem, inclusive, um sindicalista do Amazonas relatou que lá no Amazonas tem política ambiental de recuperação, mas que essa política tem espécies que foram recuperadas nos últimos anos de forma surpreendente, e essa política ajudou muito. Né? Estou bem no fim, viu? Acho que só tem mais uma. Aí, consultar a representação dos pescadores, eu acho que tem que criar um grupo, tem que tirar da medida provisória isso, você entende? Não cabe lá. Melhorar o sistema de cadastramento, ninguém está dizendo que não tem problema, mas isso, várias medidas, não é de medida. Inclusive, tem várias medidas que são coisas de gestão interna, entende? Não precisa nem de lei. Você é coisas que o governo pode fazer em seu cadastro. Fiscalização, combater a fraude. E se você cria muito critério Como é que você fiscaliza tudo isso envolvendo um monte de ministério que um não fala com o outro? Não estão nem na mesma mesa. Você cria um monte de coisas separadas e não põe as pessoas juntas. Você vai fiscalizar cada coisa dessa, né? Então, isso, olha, rapidamente, desculpa aí que eu ultrapassei, mas eu estava muito preocupada também com o seguro-defesa, que eu acho que pouca gente está falando sobre ele e tem um impacto muito sério. Obrigada.
Muito bem. Essa foi a doutora Lilian Arruda Marques, que falou em nome do DIESE. Eu queria registrar a presença conosco do nosso querido senador Dorizete Nogueira, do PT, de Tocantins, que está sempre presente também nesses temas, principalmente que envolvem o mundo do trabalho, as questões sociais, o direito de trabalhadores, enfim, e de combate, como eu dizia antes, senador Hélio, né? Do combate aos preconceitos. E avisando que os senadores falam no momento que entender mais adequado. Então agora vamos passar a palavra para a doutora Zilmara Alencar, que aqui fala sobre o tema em nome da CNPL.
Bom dia, senador Paim. Inicialmente, gostaria de parabenizar pela oportunidade, aí eu vou fazer um parafraseando, aqui sim, nessa audiência pública, nós encontramos o atendimento à relevância, a urgência, que foi fundamentada para a edição de medidas provisórias, que, por uma escolha infeliz, retirou de toda a sociedade a possibilidade de um diálogo prévio, de uma construção, de uma legislação que pudesse vir a ser construída, levando em consideração todos os atores sociais que são necessários para a construção de um país democrático, que respeita, acima de tudo, aqui parafraseando também a doutora Thaís, a impossibilidade de um retrocesso social. Essas MPs não guardam, não tão somente, a questão do não atendimento à constitucionalidade formal, mas, sem sombra de dúvida, poderiam ser taxadas como medidas provisórias de desproteção social, inoportunas e inadequadas. Ao contrário do que está ocorrendo aqui, onde nós verificamos um debate que deveria ter sido prévio. Né? Essa casa legislativa, sem sombra de dúvida, é o ambiente onde se deve trazer toda essa discussão para a construção de medidas que são necessárias de serem adotadas para que a gente tenha um país, de fato, tanto adequado fiscalmente, financeiramente, como um país que tenha o atendimento a esses princípios que são de fundamental importância para um crescimento e uma manutenção sequer social de benefícios. Vou terminar fazendo assim um pequeno levantamento de tudo que foi trazido aqui, desde a explanação do Toninho, do DIAP, pelo DIESE, para que a gente possa trazer aqui uma explanação de qual é a visão constitucional, social, que nós verificamos dentro dessa adoção de medidas pelo governo. Primeiro, a gente verifica claramente o não combate à causa desses ajustes financeiros tão necessários. Por que que nós não verificamos um ataque à causa? A partir do momento que nós temos, já no nosso texto constitucional, artigo 239, parágrafo 4º, a necessidade de uma implementação de um ônus maior ao empregador que foge à taxa de rotatividade, e esse dispositivo constitucional não é regulamentado, ou seja, não se enfrenta a causa, se enfrenta tão somente o ajuste financeiro sem atacar, de fato, a causa do que, o que causa essa procura excessiva por um benefício de proteção social. Nós verificamos aí uma Convenção 58, que tramita também aqui nessa casa a necessidade de uma ratificação dessa convenção, onde inibe a dispensa arbitrária. Nós verificamos aqui nos dados do DIESE um volume absurdo de dispensas que são imotivadas pelo empregador. E também verificamos que o combate, todos os dados que são aportados aqui pelo DIAP, eles se baseiam em dados de RAIS, e Caged, que trazem essa formalidade do trabalho, mas que deixa de fora muito dos profissionais liberais, aqui falando em nome da Confederação Nacional dos Profissionais Liberais, que estão na informalidade. Ou seja, os dados que foi trazido aqui para a discussão, já alarmantes, só refletem exclusivamente relações de emprego formais. Imaginem aquele universo desprotegido que não está sendo demonstrado aqui, senador Paim. Então, assim, é uma medida inoportuna, que não traz um combate e sobre a tutela de trazer um ajuste fiscal, desprotege socialmente aqueles mais desprotegidos, e em qualquer levantamento de dados que está sendo trazido nessas discussões posteriores à adoção do governo, nós verificamos que essa transparência de dados também não é absoluta. Ela não é não são trazidos para a discussão dados que refletem aqueles que são mais desprotegidos e estão ausentes desses dados oficiais.